Olá, eu sou Ana Rabelo e está começando o podcast Artigo 215. Hoje vamos falar sobre liberdade de expressão artística. Está presente a advogada Cecília Rabelo, que é mestre em Direito Constitucional, vice-presidente da Comissão de Direitos Culturais da UAB Ceará e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, IBDCult. Nossos convidados de hoje são os advogados Ana Valesca Maia Magalhães e Rodrigo Vieira. Ana Valesca, graduada em Direito, Artes Visuais e Psicologia, possui mestrado em Políticas Públicas e Sociedade. É professora de História da Arte, psicóloga clínica e psicanalista em formação pela Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, SPFOR. Especialista em psicoterapia psicanalítica, autora de Pulsão Irrefreável, Arte Contemporânea no Feminino e Tessituras, em contos, crônicas, poesias e imagens. Rodrigo Vieira, vice-coordenador do mestrado em Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, investigador visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
Artigo 215.
Professora Ana Valesca, quais os limites da liberdade de expressão artística na sua percepção? O artista e a arte podem tudo?
Respondendo à tua pergunta sobre qual o limite de expressão artística e se o artista e a arte podem tudo, ao longo da trajetória da humanidade e da trajetória também dos artistas que fazem arte, existe um processo de expansão desses limites. Há uma definição de valores, dependendo de cada momento histórico, na Antiguidade, na Idade Média, a partir da Renascença, até a Idade Moderna, ou chegarmos aqui no nosso momento atual, contemporâneo, existem valores que vão estabelecendo consensos desse cenário da arte, dos atores sociais que compõem esse campo artístico, e do que é compreendido pela sociedade e o que é a arte. Mas isso é um processo em constante mutação. Então, é próprio da arte a expansão desses limites. É próprio de um artista que experimenta o mundo e que procura também confrontar, ultrapassar limites estabelecidos, né, que tendem a uma petrificação, que tendem a uma rigidez. Esse movimento de transformar essa rigidez em fluxos, em situações de confronto com o estabelecido, de situações de entrelaçamento ou de junção de elementos que nunca foram feitos antes e que colocam diante de um público, de um espectador, de um leitor, uma construção nova que vai romper com o que era estabelecido antes. Então, ao longo dessa trajetória humana, artística, isso é uma característica marcante da arte, né? Portanto, falar de qual o limite é difícil estabelecer isso, porque é próprio da arte ultrapassar os limites postos. É próprio da arte mostrar situações que não foram feitas antes, ou situações que estão acontecendo num campo de latência, do campo do que ainda não foi dito, e que o artista consegue captar essas latências e consegue materializar isso diante do olhar do outro, né, de um público, de um espectador, de um leitor. Portanto, é próprio da arte ultrapassar limites. O artista, ele é um cidadão, ele é um ser humano que vai ter que lidar com a responsabilidade do que ele faz na vida, assim como qualquer um de nós. Portanto, o lugar do artista é diferente do que a arte, né? Há uma diferença aí. Não é a mesma coisa falar sobre isso. O artista, ele vai ter que arcar com o que ele faz, com o que ele diz, com o que ele manifesta. E isso também faz parte desse confronto, né? Talvez com valores estabelecidos que tendem, em sociedades que estão marcadas por uma desigualdade social, que estão marcadas por um processo de terem se construído, né, a sociedade brasileira, por exemplo, de uma cultura colonial, patriarcal, escravocrata, latifundiária, todo esse ranço, ele também vai reverberar no mundo da arte, né, do que é que se expõe. Porque pensar em limites e em liberdade é pensar também que uma sociedade plural, ela vai abrir para possibilidades de diversidade, de que essas várias linguagens, elas possam ser manifestas. Portanto, concluindo, é próprio da arte a ultrapassar limites.
Qual a importância do direito de liberdade de expressão artística está previsto na lei? Qual é o papel do Estado, na sua percepção, em relação a esse direito?
A conquista dos direitos de liberdade é uma conquista histórica e que foi uma conquista dura para se conseguir estruturar algo compatível com uma sociedade plural e democrática. Demorou muito para que o Brasil conseguisse uma Constituição como a de 1988, que tem toda uma base humanista, de abertura, de inclusão. Então, no atual contexto, nós vivemos um momento, né, de sustos diários e de afronta a essas conquistas que exige tomadas de cidadania muito mais engajadas. Porque o próprio Estado, ele é um Estado que afronta esses direitos constitucionalmente conquistados. Então, nós estamos numa situação de uma sociedade esgarçada, de uma sociedade frágil, e que as manifestações artísticas, como é próprio da arte, uma busca por essa pluralidade ou por perspectivas de mundo que ainda não foram explicitadas, é claro que vai gerar incômodo se há, na visão de muitos, ou numa visão de condução de políticas públicas, um padrão moralizante, hipocritamente moralizante. São vários os artistas que, ao longo da história, confrontaram esses padrões postos. Durante a ditadura militar no Brasil, vários artistas colocaram explicitamente situações desse absurdo, desde as trouxas ensanguentadas do Arthur Barrio até a inserção em circuitos ideológicos do Cildo Meirelles, até questões atuais de artistas contemporâneos que trazem o racismo estrutural em suas propostas artísticas, nas mais variadas linguagens, performances, vídeos, pinturas, desenhos, esculturas. Quando se chega ao ponto de censurar essas manifestações, acho que deve se colocar em cena assim, o que é que está levando essa censura, né? Que visão de mundo é essa que está confrontando com a visão de mundo da arte? O que é que esses artistas estão colocando que causa tanto incômodo? Porque as questões colocadas pela arte, elas encontram um caminho de materialização que não é o caminho do senso comum, não é um caminho convencional, não é um caminho corriqueiro. Então há talvez aí um grau de profundidade ou de intensidade da mensagem que a arte traz, que talvez incomode, né, esse lugar, que é um lugar que as pessoas não querem muito mexer. E que, se for um processo artístico, né, levado nessa perspectiva de trazer verdades ainda não postas, o incômodo, a inquietude diante das obras, ele é algo que é muito rico, né? Porque vai te levar a questionar, vai te levar a pensar por que que eu estou sentindo isso, o que é que esse trabalho está trazendo, que traz uma situação social que é incômoda, né? Individual ou social, e que te fazer pensar sobre isso. Então, esse direito, ele é fundamental, porque é o direito de vida, em último caso, né? É um direito de continuidade do fluxo das transformações e algo que evita a petrificação, tanto do discurso quanto da possibilidade de pensamento acerca da nossa condição humana no mundo.
Professor Rodrigo, É possível estabelecer limites legais à liberdade de expressão artística? Quais seriam esses limites?
A liberdade de expressão artística, como qualquer outro direito fundamental, possui limites dentro das balizas constitucionais. Primeiro, porque não se trata de direito absoluto, como qualquer outro direito. Segundo, porque é a Constituição que trata esses limites quando prevê outros direitos fundamentais de mesma estatura com valores constitucionais que devem ser protegidos. Mas, ainda assim, temos que ter cuidado ao estabelecer esses limites, na medida que pode-se criar uma espécie de censura prévia. Isso nos faz alerta na medida que há, hoje em dia, muitos casos de violação da liberdade de expressão artística com o discurso jurídico de que se tratam de limitações para a proteção de outros direitos fundamentais, quando, em verdade, só ratificam posições morais de certos grupos sociais que pretendem que as suas posições morais sejam aceitas ou vinculantes a outros grupos de natureza igualmente social. Ou seja, atrás de motivações de ordem religiosa, política, econômica e moral, procuram traçar limites à liberdade de expressão artística que não são necessariamente jurídicos. Em relatório da Relatoria Especial para os Direitos Culturais da ONU, a relatora, à época, a Farida Shahid, ela coloca como uma das preocupações mundiais a utilização dessas limitações como também violações ao direito de acesso à cultura por parte do público. Ou seja, não se trata somente de uma questão de direito dos artistas. Se trata também de uma questão de direito do público. É óbvio que, como qualquer liberdade, a liberdade de expressão artística ela encontra limites, por exemplo, em discursos que incitem, por exemplo, o ódio racial, a discriminação, atos de violência, discriminação das pessoas em razão do sexo, do gênero, da cor, da origem étnica e também quando se está a proteger alguns outros direitos, como os direitos das crianças e dos adolescentes. Nesse caso também não podemos ingressar num discurso fácil de que as expressões artísticas, elas por si só, por trazer algum tipo de conteúdo, violariam o direito das crianças e dos adolescentes, né? Questões sensíveis como gênero, sexualidade, orientação sexual, religião e moral trazem esse tipo de debate na tentativa de disciplinar a liberdade de expressão artística. No entanto, apesar de ser esta uma preocupação, nós, repito, não podemos criar nenhum tipo de censura prévia. Responsabilidades são obtidas somente a posteriori, apurado se há ou não algum tipo de violação. Em segundo lugar, atualmente existe uma orientação para os pais ou responsáveis no que se refere à educação artística das crianças e dos adolescentes, na medida que os meios de comunicação e entretenimento adotam a chamada classificação indicativa, que, repito, também não é obrigatória, né? Mas instrui, a classificação instrui medidas que os responsáveis possam adotar caso, né, dentro do seu poder familiar, dentro da responsabilidade que tem sobre a criança ou adolescente, né? Acreditem que aquele conteúdo não é adequado. No entanto, não se pode fazer a censura prévia de conteúdos a partir dessa de certo tipo de conteúdo, único e exclusivamente a partir dessas justificativas, né? Excetuado, claro, aqueles casos extremos trazidos excepcionalmente pela própria legislação do ECA, por exemplo, quando se trata de pornografia, por exemplo, né? Mas não podemos também fazer nenhum tipo de censura, né, ou vedação prévia sem ter parâmetros de análise no sentido de resguardar também a liberdade de expressão artística daqueles dos criadores e também o direito de acesso do próprio público.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou em primeiro turno um projeto de lei que proíbe nudez em exposições culturais. Sob a perspectiva jurídica, é possível tal medida? Qual o possível remédio jurídico caso esse projeto de lei seja aprovado?
A proposta de lei distrital em questão é claramente inconstitucional. Viola a liberdade de expressão artística protegida pela Constituição Federal de 88. Cria um mecanismo de controle e monitoramento das expressões artísticas previamente, o que é vedado pela Constituição Federal de 88, que criou, né, um mecanismo de abolição da censura prévia, exatamente algo que acontecia em regimes autoritários pelos quais o nosso país passou. Ainda assim, trata algo natural, como a expressão do próprio corpo, como um ilícito. E contraria também até o sistema de classificação indicativa adotado no Brasil, por exemplo, em que a nudez é tratada como um conteúdo, a nudez não erótica, né? Sem nenhuma presença de conteúdo sexual, por exemplo, é tratado como conteúdo livre para todos os públicos. Não se trata necessariamente de algo que possa vir a ofender a dignidade do público, independentemente da faixa etária, neste caso. Para combater esse tipo de proposta, em primeiro lugar, há um mecanismo prévio de controle da constitucionalidade dentro do próprio parlamento, em que a Comissão de Constituição e Justiça ela pode desde já emitir um parecer contrário ao segmento desse projeto de lei por expressa violação da Constituição Federal de 88. Então, o parlamento ele pode fazer esse controle prévio da constitucionalidade, não dando seguimento ao processo legislativo referente a essa proposta. De outra forma, caso a proposta seja aprovada, se transforme em uma lei, é possível que os legitimados para mover a ação direta de inconstitucionalidade ingressem com uma ação desta natureza diretamente no Supremo Tribunal Federal. Dado os últimos entendimentos do Supremo Tribunal no que se refere à proteção das liberdades, liberdade de expressão artística, liberdade acadêmica, liberdade de pesquisa, liberdade de expressão política, é possível e provável que essa lei seja declarada inconstitucional, caso aprovada.
Nosso podcast, que está sempre trazendo um assunto relevante para a nossa sociedade, está chegando ao final. Eu sou Ana Rabelo, agradeço a sua companhia e te espero no próximo artigo 215. Até lá!
Artigo 215.